A segunda-feira já é um dia difícil para pegar no batente, ainda mais se o seu time perdeu feio no fim de semana. Como urubus na carniça, os colegas de firma só ficam esperando o desafortunado bater o ponto, olha aí, para começarem as cornetadas. Mas temos certeza de que este não é o caso aqui da Rádio Senado.
Confia.
Olha a pressão aqui, Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gesiel, bom dia quem nos acompanha. Você tem certeza que não pegaram no seu pé hoje de manhã, Adriano?
Já pegaram.
Ah, então.
Confia que aqui na Rádio Senado ninguém vai fazer isso. Pedro Pincer, é uma coisa assim, a segunda-feira foi feita para isso, né, meu amigo?
Então.
Mas eu não sei o que, é que aconteceu no final de semana. Alguém tem que me atualizar com relação às notícias do Campeonato Carioca e principalmente do Fluminense. Você tem alguma notícia aí, Pedro Pincer? Atualiza a gente.
Eu acho que foi um jogo em que foi uma das piores atuações do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz e talvez tenha sido a melhor do Flamengo desde que o Tite chegou. O Fluminense foi engolido, eu achei.
Uma combinação de fatores que não favoreceu,
trágica,
né?
Trágica para o Fluminense.
É verdade, ficou barato os 2-0, né?
Sim, sem dúvida. O Fluminense não viu quando a bola. 2-0 foi lucro. Né? E agora os tricolores estão otimistas porque foi exatamente o cenário do ano passado, né? Só que agora o Fluminense, para ser campeão, tem que fazer 3. Aí eu não sei se vai conseguir. Ganhou de 4-1, né, no ano passado, e conquistou o título. Mas eu acho muito difícil de que esse enredo se repita. Eu acho que o Flamengo vai à final.
Se pode. Vamos aguardar. Vamos. Agora o Botafogo também teve um resultado muito bom no final de semana. Ganhou aí do Sampaio Correia por 2-1 na semifinal da Taça Rio. Ou seja, o Botafogo está vivo aí no título.
Rumo ao Bi.
Da Taça Rio.
Isso, rumo ao Bi da Taça Rio. E é engraçado que você, na hora do almoço, você assiste Manchester City e Liverpool. Aí, às 16h, você assiste Botafogo e Sampaio Correia.
É sofrimento demais.
Parece outro esporte. Impressionante. O jogo foi muito ruim do Botafogo. Valeu pelos gols, foram muito bonitos, mas como jogo foi péssimo.
Tecnicamente, digamos assim.
Horroroso, né? Horroroso o jogo. O Botafogo ganhou, legal, não fez mais que obrigação, e vamos partir para quarta-feira, que é o que interessa.
Tá aí, pois é. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre pré-Libertadores, né? O jogo de volta contra o Red Bull Bragantino. Também vamos falar da outra semifinal do Campeonato Carioca, né? Porque teve a Laranja Mecânica da Baixada. Nova Iguaçu quase ganhou ontem do Vascão no primeiro jogo.
Era pra ter ganho de lavada, inclusive.
É verdade.
Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho.
Porque agora, gente, vamos falar aqui de um projeto que foi rejeitado pela Comissão de Esporte, um projeto do senador Isalci Lucas, aqui do DF, que previa mudança na regra de distribuição de parte do dinheiro recebido pelo clube mandante de uma partida de futebol ao negociar a transmissão e a retransmissão do jogo por qualquer meio ou processo.
Qual é a proposta? O valor correspondente a 5% do chamado direito de arena deveria ser distribuído não somente entre os atletas profissionais, como prevê a regra atual, mas também entre os árbitros e os treinadores. Detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Alô, Alexandre?
Pronto. Apesar de reconhecer que tem aumentado a visibilidade de árbitros e treinadores ao longo dos anos, a relatora senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, argumentou que o protagonista desse esporte continua sendo o atleta profissional, que com a sua habilidade atrai milhares de torcedores para os estádios e mantém espectadores e ouvintes ligados durante a transmissão das partidas.
Trata-se de um montante relevante para a composição da renda dos atletas, sobretudo para aqueles que gozam de menor prestígio midiático, possuem condições salariais menos favoráveis ou fazem parte de equipes de menor relevância e também tem uma carreira extremamente curta.
Ex-atleta profissional de futebol, o presidente da Comissão de Esporte, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, disse concordar com a senadora Leila Barros, quando ela lembrou que a carreira curta também justifica a divisão de 5% do direito de arena apenas entre os atletas profissionais.
90% dos jogadores de futebol com certeza ganham menos de R$5.000 no nosso país. Então esse 5% de direito da arena é muito justo para uma carreira que é realmente curta.
Caso não haja recurso com pedido de análise do projeto pelo plenário do Senado, a matéria será arquivada.
Tá aí. Esse foi o repórter Alexandre Campos. Muito obrigado, Ale, aí pelas informações. O senador Romário, né, o Pedro Pinci, falou aí da realidade do futebol brasileiro, porque aqueles salários milionários que aparecem na mídia, na verdade, são a exceção da exceção da exceção.
Sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente com ele. Às vezes você tem essa visão romantizada do futebol, né, achando que você vai chegar ao Olimpo, que você vai jogar no Barcelona, que você vai jogar no Real Madrid, que você vai chegar na seleção brasileira, que você vai aparecer na televisão toda hora, e não funciona assim, né? Então esse direito de arena aí para jogadores é importante, porque como ele mesmo falou aí, não sei, talvez seja até mais de 90%, não ganham R$5.000. Então é um valor que acaba fazendo diferença.
É verdade. E aí a comissão de esporte deu aí bateu um ponto final aí, né, em relação a esse projeto, a menos que haja um recurso para votação no plenário.
Me parece que os árbitros e os treinadores realmente não teriam que entrar nesse bolo aí, não. Acho que a Leila e o Romário nesse ponto, até eles como atletas têm um lugar de fala diferente do nosso, e, enfim, me parece em princípio uma decisão correta de arquivar o projeto.
Tá aí, então esse foi o projeto aqui que destacamos aqui no 11 Minutos de hoje. E agora vamos voltar a falar aqui da semifinal do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu 1, Vasco 1. O Vasco empatou no finalzinho, né, Pedro Pincer? Mas também, assim como o Flusão perdeu de 2-0 do Mengão, ficou barato pro Vasco.
Ficou. Léo Jardim foi o melhor homem em campo. Se o jogo tivesse sido 3-4-1 pro Nova Iguaçu, não seria nenhuma surpresa pelo que se apresentou na partida de ontem. O Nova Iguaçu mostrando porque acabou em segundo lugar no turno, na Taça Guanabara, se colocando aí como uma equipe muito difícil de ser batida.
Não tá de graça onde está, não, né?
Realmente, não,
o Nova Iguaçu. Não, agora não também, parece. Que falta de sorte, né? 3 bolas na trave e 50 defesas do Léo Jardim.
É, exatamente.
Quer dizer, o Nova Iguaçu também tem aqueles dias em que a coisa não acontece, porque bastavam dois lances terem um final diferente para que o Vasco realmente... Agora, o Vasco, o que está acontecendo com o Vasco? Já tinha aquele jogo do Água Santa que já foi bem complicado. É,
isso.
Aquela virada ali para buscar a classificação na Copa do Brasil, já no apagar das luzes. E aí agora, de novo, uma atuação abaixo, mas muito abaixo da média do Vascão. Será que está perdendo tração? O que está acontecendo com o Vasco? Ou é o jeito Vasco de sofrer?
Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o Vasco já teve momentos melhores aí, principalmente no final do Campeonato Brasileiro, e agora tá pegando no tranco aí. Esse jogo do Água Santa mostrou, né, na Copa do Brasil, que o Vasco não tá, quase dançou na primeira fase.
Quase, verdade.
E agora o pior, Gisiel, é que eu vou manter a minha opinião, tá? Eu acho que esse gol do Vasco acaba por colocá-lo muito no páreo para chegar na final, e eu acho que vai acabar indo para a final, apesar da grande atuação do Nova Iguaçu ontem. E aí destacar que o gol do Água Santa, o jogo do Água Santa foi do Piton, né? E mais uma vez ontem o Piton botando o Vasco no páreo aí no campeonato estadual. Mais uma vez marcou o gol.
Agora, deixa eu puxar aqui o assunto para o Gesiel Carvalho, que o Gesiel Carvalho ficou aqui semana passada falando que o Sport ia jogar com um time que nem série tem.
Continuou achando isso.
E ontem, no Campeonato Pernambucano, primeiro jogo da semifinal, o Sport não passou de 1-1 com o Santa Cruz, meu caro Gesiel Carvalho.
Foi um jogo complicado, esse jogo foi no sábado. E no Arruda, foi um jogo que teve de tudo, né? O Arruda...
Só não teve torcida do Sport.
Pois é. Mas a luz do estádio passou meia hora praticamente sem luz. O jogo foi paralisado porque simplesmente deu um apagão no Arruda. E o Santa Cruz fez um gol e pressionou o Sport. E o Sport foi fazer o gol já no finalzinho, assim.
Igual o Vasco.
Gol salvador, igual o Vasco. É. Mas conseguimos um empate que é bem interessante. O Sport, acredito que deve ter uma melhor atuação no jogo da volta que vai ser na Arena Pernambuco. Mas eu esperava mais, realmente, desse primeiro jogo. Mas eu falei também, se você lembra, na sexta-feira aqui, que não tem esse negócio de time não ter nem série para jogar quando se trata de um clássico. Meu Deus do céu, foi exatamente o que aconteceu. Então, no segundo jogo, que era o jogo do Retrô contra o Náutico, o Retrô perdeu, né? E por 1-0, tá se encaminhando aí para ser Náutico e o vencedor de Santa Cruz do Sport, que eu acho que vai ser o Sport. Mas não dá para cravar nada não, sabe? Eu fico com medo desses times que não tem.
Olha só os times.
Não, depois do que aconteceu lá no sábado, sabe, Pedro Pinto? Eu tenho medo desses times que não tem nada a perder.
Eu vi um pedaço do jogo.
Não é?
É, vamos... Vamos aguardar aí o resultado da semifinal. Agora vamos
Se
falar.
Se bem que a gente tá com a cabeça na Copa do Nordeste, que vai ter um jogo a quarta-feira agora, contra o Murici de Alagoas.
Copa do Nordeste ou Copa do Brasil?
Copa do Nordeste.
É?
É a Copa do Nordeste?
Eu acho que é a Copa do Brasil, meu.
É a Copa do Brasil, aliás, é a Copa do Brasil.
Ah, muito bem, tá vendo que eu tô ligado.
Gente, é porque eu vi que era Murici.
Olha só, eu vou confessar uma coisa aqui, gente. Eu fico ligado nas notícias do esporte, porque eu espero uma brecha aqui pra
cornetar
o Gesiel Carvalho. Então eu fico ligado.
Isso, é, Copa do Brasil.
Para surpresa de zero pessoas, você fica ligado nas notícias do time dos outros.
É mesmo. Agora, por falar no time dos outros, ô, meu caro Pedro Pinto, vamos falar de pré-Libertadores, então, né? O jogo da volta quarta-feira, Botafogo largou na frente no primeiro jogo em casa, só que o segundo jogo é em Bragança Paulista e o Fogão, será que segura essa onda?
Eu espero que sim. Como eu digo, é o jogo do ano. O Botafogo passando pelo Bragantino, o ano vai começar e a gente talvez comece a esquecer a tragédia que foi o ano passado. Que aí você entra na fase de grupos, tem 15 dias aí para treinar e começa a respirar novos ares. É um jogo muito importante. O Bragantino é um time muito bem treinado. É um time muito jovem, mas muito bem treinado pelo Pedro Caixinha, que já está lá há algum tempo. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem a vantagem do empate e talvez jogue com um regulamento embaixo do braço. Mas o Bragantino é um time muito, muito tinhoso, muito difícil de ser batido. Mas eu acho que, no fim, o Botafogo passa para não sair do muro. Para sair do muro, para não ficarem me cobrando aqui que eu fiquei sem falar o que ia acontecer, eu acho que o Botafogo acaba se classificando. Tomara que eu esteja certo.
Tá certo.
O Bragantino que perdeu, né? Perdeu pro Guarani. Então, se anime aí, Pedro.
Bom, agora, Gisele, então pro jogo aí de quarta-feira, é
Esporte Murici.
Copa do Brasil. Joga em casa. Mas não tem aquele negócio mais de time que joga fora tem a vantagem do empate, não. Então é uma mega vantagem pro Sport Recife, então. Ah, não.
Eu acho que o Sport, ele tecnicamente tem mais time do que o Murici, claro. Agora, Copa do Brasil, amigo. Copa do Brasil. Olha o que ia acontecer com o Vasco por pouco.
Aparecidense, né?
Aparecidense, Juazeirense, Tombense. Os times terminados em ense. Ainda bem que dessa vez é contra o Murici, né? Mas você sabe que o Murici, você sabe como. Em se tratando de Murici, cada um.
Eu vou torcer pro Muricense.
Sabia.
Pedro Pincer, agora vamos aqui, já estamos chegando aqui no final do 11 minutos dessa segunda-feira. A gente queria aqui exaltar, tô aqui com destaque, mas se você tiver outros também, fica à vontade. O Enzo Fittipaldi, com sobrenome que dispensa apresentações, teve uma vitória sensacional no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita, na Fórmula 2. E olha, o pessoal tá de olho aí no Enzo Fittipaldi, hein, Pedro Pinto?
É muito pesado, né, o rapaz começar, tá aí correndo com esse sobrenome. Mas uma vitória excelente mesmo, ultrapassagens muito boas. E é bacana que ele tenha vencido uma corrida 15, 20 dias antes, depois, quer dizer, do falecimento do Wilson Fittipaldi, né? Então, assim, a família Fittipaldi continua aí na crista da onda, dessa vez por uma, por uma vitória, né? Então, muito legal esse triunfo dele.
E realmente todo mundo fica de olho nessas categorias de acesso à Fórmula 1, à Fórmula 2 é uma. E a gente fica torcendo, né? Torcendo para que realmente a sucessão aconteça, porque esse nome, como o Adriano falou, é muito forte, é muito pesado.
Mais algum destaque, Pedro Pincer?
Eu queria rapidinho falar da... Como eu falei aqui outro dia da Copa Brasil de vôlei feminino, que o Uberlândia tinha batido o Minas há uns 15 dias, essa semana teve a vitória do Cruzeiro contra o SESI Bauru. Então o Cruzeiro, que tem uma dinastia de vitórias aí no vôlei masculino, garantiu mais um título na Copa Brasil de vôlei masculino.
Tá aí. E também aqui na Copa Ouro, o que falamos aí de futebol feminino, o Brasil perdeu a final para os Estados Unidos, né? Foi vice na Copa Ouro, mais uma derrota da seleção brasileira. Se eu não me engano, aí em 40 jogos, o Brasil só ganhou 5 e perdeu mais de 30 dos Estados Unidos, mas enfim, tá aí, né? A seleção, é o início do trabalho, vamos aguardar.
Isso. Foca a Olimpíada.
Bom, esse foi o 11 Minutos dessa segunda-feira, 11 de março. Meu caro Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Até sexta-feira.
Até sexta, Adriano. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Um abraço, Gesiel, e uma boa semana para todo mundo que está nos acompanhando.
Um abraço, Pincer. Tudo de bom. Tchau, tchau.